CBN Tarde de Notícias conversa com o juiz de direito, doutor João Marcos Buck. Ele é corregedor do sistema prisional da comarca de Joinville, em Santa Catarina. Nascido em Porto União, João Marcos Buck virou juiz aos 23 anos. E de lá para cá foram mais de 2 décadas de sentenças, parte delas marcada por fortes opiniões e interpretações consideradas tabus pela justiça. E é o doutor João Marcos Buck que participa neste momento conosco. A entrevista acontece via telefone em razão da agenda do juiz, corregedor do sistema prisional da comarca de Joinville, mas desde já estaremos aguardando a presença de João Marcos também ao vivo nos estúdios nos próximos dias. É uma satisfação em falar com o senhor nesta tarde aqui pela CBN Vale do Iguaçu. Obrigada pela gentileza da entrevista. Muito boa tarde.
Olá, boa tarde, Vanessa. Para mim é com muita satisfação conversar com você nesse programa, especialmente porque destinado a toda a região do Vale do Iguaçu, a Porto União, União da Vitória, que é a minha cidade, minhas cidades do coração e onde eu nasci e onde eu tenho raízes até hoje e sempre levarei comigo. Então é um prazer conversar com todos vocês aí.
Ok, muito obrigada. Agora 13h07, doutor, com uma atuação próxima à população carcerária catarinense, o senhor defende medidas alternativas para a ressocialização de detentos, para que a comunidade conheça o seu trabalho. Quais seriam elas, doutor?
As medidas alternativas que eu defendo, na realidade, elas seguem diretrizes do próprio Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça para todo o Brasil, no sentido de que nós temos que buscar formas de desencarcerar essa massa carcerária que existe no país e que já é na ordem de mais de 700 mil pessoas.
Ok.
Nos últimos 15 anos, nos últimos 12 anos, ela praticamente dobrou em números e, é claro, a população brasileira não dobrou dessa forma. Então, existe um superencarceramento e o país não tem, o Estado não tem condições de construir presídios, construir vagas, investir em recursos humanos. O Estado precisa construir hospitais, escolas, postos de saúde, praças, saneamentos, investir em programas de habitação, enfim, investir nessas redes. E as alternativas penais, então, na realidade, elas buscam fazer com que haja que se evite o encarceramento previamente, oportunizando a pessoa que ela tem apenas alternativas, por exemplo, de prestações de serviço à comunidade ou tratamento através da dependência psicotrópicos através do CAPS-AD e métodos assim. Aquelas pessoas que efetivamente restarem encarceradas, quando não houver mais um superencarceramento, essas pessoas, então, passam a ter uma atenção maior e um respeito maior ao cumprimento da lei, porque elas desrespeitaram a lei e okay. foram encarceradas. O Estado precisa cumprir a lei durante esse encarceramento. E isso é preciso, então, essa atenção precisa ser dada no sentido de ofertar possibilidade de qualificação para o emprego, ofertar possibilidade de educação interna na unidade prisional e ofertar possibilidade de estudo e de desenvolvimento de arte, dentre elas a literatura, por exemplo, a música. Dessa forma, as pessoas que passarem pelo sistema prisional e uma hora retornarão ao convívio da sociedade, elas voltarão ao convívio em forma mais harmônica e com menos violência, certamente. Então é isso, mais ou menos, no apanhado geral.
Entendido, compreendido também. Doutor, estava acompanhando a sua biografia e também estando a par, né, do seu trabalho realizado junto à penitenciária de Joinville, inclusive nas visitas ao presídio, agenda que o senhor mantém regularmente, pelo menos 2 vezes por mês, o senhor é interrompido por bilhetes escritos pelos detentos. Como é que é esse processo, doutor? O senhor guarda essas cartas, depois avalia os pedidos? O que é que os detentos mais pedem e recorrem ao senhor?
As minhas inspeções ao complexo prisional de Joinville, que tem cerca de 1.500 detentos, que compõem presos que estão tanto na penitenciária, que é o local adequado para cumprimento de pena, e no presídio ao lado,
certo,
que deveria ser um local provisório, aguardando o seu julgamento, mas acabam, em razão da falta de vagas na penitenciária, acabam cumprindo pena no presídio. As minhas inspeções são com muito mais frequência. Hoje, por exemplo, hoje pela manhã, eu estive no presídio onde eu fui avaliar a situação lá e conversei com agentes penitenciários, conversei com detentos. Nessas minhas idas, eu costumo distribuir alguns formulários, 100, 150 formulários diretamente aos detentos, e eles não colocam lá os seus pedidos, porque em sede de execução penal, a pessoa não necessita fazer os pedidos no processo através de um advogado. Recomenda-se que seja feito através de advogado, através da Defensoria Pública, mas por lei a pessoa tem o direito de direcionar o seu pedido ao processo e o juiz vai ter que avaliar. Então, os detentos acabam recebendo esses formulários, eu entrego pessoalmente a eles e eles preenchem os seus pedidos ali, colocam o seu nome, uhum, é um documento simples, o nome da mãe e o pedido que eles fazem. Em geral, a grande maioria pede oportunidade de trabalho dentro da unidade prisional.
Uhum.
Em segundo lugar, oportunidade de estudo dentro da unidade prisional. Em terceiro lugar, atendimento à saúde. Informação para o processo, muitos deles acabam não sendo informados da situação pela qual estão respondendo. Mas, em geral, o maior número de pedidos é por trabalho e por estudo.
Olha só, que interessante. Agora, 13h12, CBN Tarde de Notícias, desta segunda-feira, conversa com o juiz de direito, doutor João Marcos Buch, corregedor do Sistema Prisional da Comarca de Joinville, ele que é natural, aqui de Porto União. Doutor, o senhor já foi bastante criticado, porém, na outra ponta, uma lista de fãs, principalmente detentos e familiares de presos, acadêmicos e outros magistrados que o elogiam, principalmente pelas decisões que protegem os direitos fundamentais. Sobre o assunto, um recente exemplo ocorreu em 2010, onde o senhor mandou soltar um réu acusado de tráfico de drogas por falta de viatura que o transportasse do presídio para o fórum. Na sentença, o senhor criticou a estrutura do Estado. O que mudou de lá para cá, doutor João?
É muito difícil trabalhar com o Estado, porque o Estado tem as suas carências, e especialmente no sistema de justiça criminal, no sistema carcerário como um todo, e não falo apenas de Joinville, mas de Santa Catarina, do Brasil, porque eu tenho andado por esse Brasil em cursos de formação de jovens magistrados, e eu tenho percebido que isso é uma regra. Não existem planos de Estado para o sistema prisional. O que o Estado brasileiro, os governos fazem é apagar incêndios. Quando a coisa fica insustentável e ela explode, então os governos compram-se, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas não existe um plano concreto, idealizado, plurianual, que aponte para o futuro de que forma que vamos trabalhar o sistema carcerário e a questão da violência urbana. Assim, a partir do momento em que o juiz da execução penal começa a enfrentar isso e começa a demandar, do governo de Estado respostas com passos muito lentos, essas respostas acabam acontecendo. Então, hoje nós percebemos uma melhora na questão das conduções dos detentos para as audiências, com viaturas próprias, próprias para transporte de pessoas e transporte de pessoas presas. Nós percebemos que houve uma diminuição no problema de saneamento, está melhor resolvido. O atendimento à saúde, dentro do complexo prisional, existe uma unidade básica de saúde construída para atendimento a essas pessoas, porque, do contrário, elas teriam que ser levadas a postos de saúde perante a comunidade e lá passariam na frente de outras pessoas que estariam aguardando por questão de segurança. Quer dizer, houve uma otimização também nesse sentido, não só uma melhora no atendimento de saúde, mas uma economia dos custos para o Estado. Enfim, alguns avanços ocorreram, mas eu aproveitaria o gancho,
okay,
quando você diz aí da legião de fãs. Eu diria assim, existe um imperativo ético de que o judiciário precisa atuar frente à garantia dos direitos humanos e às garantias dos direitos fundamentais. Quando eu falo em direitos humanos, eu digo direitos humanos não são direitos humanos para humanos direitos ou as vítimas não têm os direitos humanos, não. Os direitos humanos, eles abrangem todas as pessoas indistintamente, estando presa ou não estando presa. Os direitos humanos vêm em contraponto à Segunda Guerra Mundial, ao Holocausto, ao extermínio de judeus, ao extermínio de populações, extermínio de ciganos. Quer dizer, o mundo se reuniu em 1948 e fez a Declaração Universal dos Direitos Humanos como um contraponto e uma garantia para toda a eternidade de respeito aos seres humanos. O Brasil adotou essa linha, assinou essa declaração em 1948 e agora fez uma Constituição que tem já mais de duas décadas, quase três décadas, que foi em 1988, que tem um fundamento em direitos humanos. Então o juiz, o ator jurídico, nada mais faz quando defende a aplicação dos direitos humanos, garantias fundamentais, nada mais faz do que aplicar a Constituição. Quando, do outro lado, vem críticas à atuação...
Dos dois extremos, né, doutor?
Eu diria que, às vezes, nós temos que observar que ninguém é dono da verdade, que nós temos que ter humildade o suficiente, inclusive as decisões dos juízes são passíveis de recursos, né? Os recursos eventualmente são atendidos e as decisões, as minhas decisões são revogadas. Isso é perfeitamente natural no Estado Democrático de Direito. Mas, além disso, quando eu leio ou observo alguma crítica, eu tenho que fazer um raciocínio e uma reflexão para perceber que muitas vezes as pessoas não compreendem esse trabalho. E talvez o que falta no mundo, eu costumo dizer que no mundo falta amor, mas também falta muita interpretação de texto. Quer dizer, as pessoas precisam se informar melhor do que aquilo que ouvem e leem rapidamente. E buscar saber as razões de uma decisão assim ou uma decisão assado. E a partir dali realmente fazer então um juízo de valor a respeito daquele fato que está sendo noticiado. Então eu preciso o tempo todo esclarecer, e quando eu faço isso, seja em meios, em centros comunitários, seja em meios acadêmicos ou meios da segurança pública, com agentes penitenciários, com policiais, eu sou bem recebido, porque as pessoas acabam me ouvindo e percebendo que o que eu pretendo é simplesmente fazer com que a Constituição seja cumprida e respeitada, nada além disso.
Dentro deste contexto, vamos citar mais um exemplo para que a comunidade compreenda o que estamos falando. Condenada a 9 anos de prisão por associação ao tráfico de drogas, uma mulher de 32 anos conseguiu o direito de cumprir o restante da pena em casa no ano passado, após escrever uma carta ao senhor. Na época, explicou que sentia falta dos 3 filhos, um de 4, um de 12 e um de 15 anos, e que os maiores apresentavam comportamento agressivo, enquanto o menor chorava mais do que o normal. Após um relatório do assistente social e do conselho tutelar, ela recebeu o benefício. Por que é que o senhor se mobilizou também com essa história, doutor? E uma questão aqui, o senhor não teve medo de julgamentos também da sociedade?
Absolutamente, o juiz tem que, o compromisso dele é para com a Constituição, né? É óbvio que o juiz tem que estar nas ruas e tem que ouvir a sociedade. Okay. O judiciário não pode se fechar. Ele tem que ouvir as demandas e muitas vezes essas demandas têm procedência e são legítimas. Mas em última análise, o juiz precisa aplicar a Constituição e as leis. Com referência a essa decisão, na realidade são decisões que eu tenho tomado reiteradamente para com toda a mulher encarcerada que tem filhos abaixo de 12 anos. Primeiro, porque existe uma legislação, que é o Estatuto da Primeira Infância, que prevê, inclusive alterou o Código de Processo Penal, determinando que toda a mulher encarcerada que tenha filhos abaixo de 12 anos, por preferência e prioridade dessas crianças que não podem ser alijadas da mãe, a mãe tem o direito de cumprir a pena domiciliarmente, tendo então condições de cuidar dos seus filhos. Obviamente, existem exceções quando percebe-se, quando verifica-se que a prisão e o julgamento e a condenação cedeu por algum crime muito violento, às vezes até contra o próprio filho, uhum. né? Então aí não haveria lógica, né? Ou quando as crianças, mesmo com a mãe em liberdade, as crianças já estavam em risco, já estavam institucionalizadas, já havia um processo de destituição, né, do poder familiar. Então essas exceções existem, mas são exceções, porque a regra geral são mulheres que vão encarceradas por uma criminalização secundária. Quando eu digo secundária, é aquela envolvida em tráfico de drogas, em que o marido, o cônjuge, desenvolvia o tráfico de drogas, uhum. e acabou, quando foi feita a abordagem policial, a mulher que se utilizava desses valores para fazer o cuidado da casa e sustentar os filhos, vai presa junto. Então você imagine que numa madrugada qualquer, a mulher é retirada do seu lar, porque é considerada traficante junto com o marido, uhum. é levada 300 quilômetros para longe da sua família, e ela é encarcerada sem acesso e sem saber como ficaram os filhos, filhos de 1, 2, 5 anos. A lei, então, veio para fazer com que essas crianças tenham o direito à presença da sua mãe em casa. E é isso que eu tenho feito, preservado, então, a dignidade da pessoa humana, aplicando a lei e determinando que essas mulheres vão cumprir a sua pena junto de seus filhos e cuidem de suas famílias numa nova oportunidade, é claro, com fiscalização e acompanhamento da assistência social.
Agora, 13h21. Doutor João, o senhor classificaria o Brasil como um país da impunidade, sim ou não?
Quando a gente fala em crimes do colarinho branco, em crimes de corrupção, de desvio de verbas e tudo mais, eu diria que o país é um país que está tentando apurar responsabilidades. Porém, muito mais do que prisões, deveria se buscar a reparação do dano desses desvios de milhões e bilhões, porque a prisão, pura e simplesmente, apenas satisfaz sentimentos paranoicos, coletivos e vingança da sociedade, uhum. mas não repõe o dano praticado. Então, talvez nesse aspecto exista uma certa impunidade. Agora, para a grande maioria da população que vai presa, que é flagrada, para essas a punição vem a galope. Tanto é que, eu repito, existem mais de 700 mil pessoas presas no país, e se nós observarmos, essas pessoas, elas são provenientes de meios e de comunidades economicamente mais vulneráveis, socialmente mais desamparadas, e aí não se diga que a pobreza gera violência. A violência segue a linha da riqueza, da concentração de riqueza. O que nós temos que modificar ao invés de punir com o braço penal, é observar e tentar descobrir os fatores dessa violência urbana, dos assaltos, dos arrombamentos, do tráfico de drogas, e aí nós vamos identificar isso nas carências e falta de atenção na valorização da família, na valorização da educação, da saúde e da oferta de oportunidades a essa juventude que tem as portas fechadas para o futuro feliz. E é isso que a gente tem que observar. Essas pessoas são punidas e não tem, não existe a sessão de impunidade. Agora, ao andar de cima, realmente, para esse, a lei ainda não foi totalmente aplicada. Eu não diria a lei penal, eu diria a responsabilização a respeito de todos os desvios que são praticados.
Tá bem. Diante desta repercussão, doutor João, a repercussão do seu trabalho pelo estado de Santa Catarina, conte pra gente, já vieram convites para o senhor atuar na área política ou o seu campo de batalha é somente o judiciário?
Então, eu acho isso até, de certa forma, engraçado, porque a casa que eu escolhi para trabalhar e para desenvolver a minha profissão é o Poder Judiciário, onde eu sinto orgulho e muita satisfação de compor. Então, não existe perspectiva de eu sair do Poder Judiciário para me lançar a algum cargo político. Mas convites são frequentes. não só através de cartas, como contatos pessoais, eventuais partidos, mas não existe essa perspectiva. A minha casa é o Poder Judiciário. É, futuramente, ninguém sabe, mas por enquanto o meu trabalho é desenvolvido dentro do Poder Judiciário.
Doutor, o senhor já deve ter ouvido muito a seguinte frase, pelo que eu reparei nos textos que falam sobre o senhor. Está com pena do detento, leva para casa. O senhor já ouviu isso? Se sim, o que o senhor responde sobre o assunto à comunidade?
Não, eu ouço isso todos os dias. Todos os dias, de todos os setores. É claro que existem pessoas, às vezes até mesmo formadores de opinião e autoridades e agentes públicos e políticos que lançam essas expressões, essas frases, e para com essas pessoas nós temos, assim, não se pode ser tolerante com quem é intolerante e com quem prega o discurso do ódio, com quem prega um retrocesso constitucional aos tempos da Idade Média e do olho por olho, dente por dente. Isso seria um estado de natureza e seria, todos nós perderíamos. O discurso do ódio, o ódio não pode ser uma resposta, porque se o ódio for uma resposta, nós sabemos o que a história nos ensina. Uhum. É a guerra, é todos perdendo, é todos sendo vítimas da violência. Tá? O holocausto foi um resultado do discurso do ódio, assim como a escravidão. Agora, com a população em geral, eu tento dialogar, eu tento explicar que quando eu defendo melhores condições e aplicação da lei dentro de uma unidade prisional, eu estou, primeiro, fazendo isso por um imperativo ético e constitucional. Em segundo lugar, que tento explicar que a partir do momento em que nós tivermos um olhar de maior alteridade para com a pessoa que está presa, certamente no momento em que essa pessoa retornar ao convívio social, ela retornará de forma menos violenta e menos vítimas serão feitas. Então é isso que eu tento explicar para as pessoas. Uhum. Se existem mães que perdem filhos assassinados na porta de sua casa, é claro que a pessoa que cometeu esse ato violento deve ser julgada, mas nós temos que trabalhar para que outras mães não percam os seus filhos. Uhum. Então, a única forma de trabalhar isso é compreendendo realmente as razões do fenômeno da violência, a história de uma sociedade, a história de uma pessoa, e tentando ir lá no foco, no início, para que daí então tenhamos um mundo não violento e que famílias não percam seus entes queridos para essa violência desenfreada que nós enfrentamos no país.
Agora, 13h27. Ouvimos aqui pela CBN Tarde de Notícias, desde a segunda-feira, o juiz de direito doutor João Marcos Buch, corregedor do sistema prisional da comarca de Joinville. Ele que é natural aqui de Porto União. Doutor, inúmeras pessoas estão lhe felicitando pela sua fala e também lhe convidando para vir a Porto União nos próximos dias, aqui pelo WhatsApp da CBN Vale do Iguaçu. Aguardamos a sua vinda aqui nos estúdios em breve. Tá ok, doutor? Combinado?
Para mim será um grande prazer, é só eu conseguir ajustar minha agenda e me comprometo sim, irei sim logo visitar Porto União, União da Vitória, com certeza.
Já está feito o convite, boas festas, doutor. Bom,
obrigado igualmente, um abraço a todos aí.